Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. Esta semana temos como convidado Miguel Pires, presidente da União de Freguesias de São José de São Lázaro e São João do Soto. Tem 53 anos, aliás, é autarca desta freguesia do Centro Urbano de Braga desde 2021, mas já fazia parte do executivo desta União de Freguesias desde o ano 2017. Sucedeu no cargo ao seu pai, João Pires, que durante muitos anos se dedicou a estas freguesias do casco urbano da cidade e que arrumou também a honra de entrevistar no seu último mandato enquanto presidente desta União de Freguesias. O Miguel surgiu nesta corrida autárquica apoiado pela coligação Juntos por Braga. Olhando aqui para esta União de Freguesias, temos a assinalar o facto de ter uma dimensão significativa. Está também situada no casco urbano de Braga e conta com 14 mil eleitores. Miguel, muito bem-vindo aos estúdios da RUM. Na apresentação da sua candidatura, recordo, elencou um conjunto de áreas prioritárias, como todos os candidatos, obviamente, o fazem também, mas, obviamente, aqui também muito direcionadas para aquilo que são as características desta União de Freguesias. Entre as áreas que sublinhava, tínhamos a ação social, o associativismo, mas também a captação de investimento e o bem-estar. Miguel, pergunto-lhe, para começarmos precisamente esta nossa conversa, um ano depois, olhando para estas áreas de uma forma muito genérica, tem sido possível intervir naquilo que eram precisamente as prioridades que tinha para este mandato, que está, obviamente, ainda muito no início?
Muito obrigado. Gostava de agradecer aqui esta oportunidade. É um privilégio muito grande estar aqui nos estúdios da RUM, em plena freguesia, e agradecer também à Direção de Informação e à Elsa Moura e à RUM, este desafio, esta oportunidade de esclarecer a nossa população, a nossa comunidade. Voltando aqui ao assunto, à pergunta que me colocou, de facto, temos vindo a trabalhar nestas vetores. Quer na questão dos apoios sociais, não propriamente ditos, mas de deixar bem claro este tema de ninguém fica para trás. Isso, nós temos vindo a fazer um caminho diria, descentralização, portanto, através das instituições da freguesia, em colaboração estreita com as instituições da freguesia, fazer este caminho de ação social, que à partida nem seria uma competência da Junta, mas na altura do Covid entendeu-se por algum desaparecimento de algumas instituições ou alguma ineficácia, nós assumimos esse trabalho e, de facto, progressivamente temos vindo a delegar e a trabalhar com as instituições da freguesia, que conhecem bem, tal como nós também fazemos questão de conhecer, o tecido social e as fragilidades que vai havendo, e estar a apoiar de alguma forma todas estas carências, quer da parte institucional, quer fazendo a ligação com o município ou com outras instituições. Temos vindo a estar muito preocupados com esta situação, e penso que temos estado onde é necessário, onde é preciso, sempre na primeira linha da defesa dos interesses dos cidadãos. Também na questão de captação de investimento, pronto, não temos esta missão de captação, mas mais de facilitar esse investimento. Tem havido esta política também do município de captar investimento público e privado, e de facto isso tem acontecido, e penso que os cidadãos têm sentido esse investimento na freguesia, e de facto temos vindo a ver muitos edifícios recuperados, muito interesse, digamos assim, no nosso espaço, quer seja no espaço edificado como no nosso espaço natural, mais concretamente no Monte Picoto, no Parque da Ponte, nas Camélias também. E temos tentado disseminar esta informação, este património, e queremos continuar também nessa senda.
Começando aqui de uma forma mais detalhada com a área da ação social, depois da pandemia estamos agora a viver uma nova crise. Há cerca de um mês recebemos aqui nos estúdios da Rádio Universitária também um presidente de outra junta de freguesia do Casco Urbano, mais concretamente aqui de São Vicente, que alertava precisamente para esta dimensão no sentido de notarem cada vez mais as fragilidades da população residente. Tem sentido essas dificuldades por parte da população que reside nesta união de freguesias também? Ou seja, é uma união de freguesias caracterizada também por uma população particularmente, sobretudo idosa. Esta questão do aumento do preço das rendas, da inflação, dos preços da alimentação, etc., têm chegado também pedidos de ajuda à junta de freguesia, porque acaba por ser muitas das vezes a primeira porta onde a pessoa que está nesta situação vai bater.
Sim, claramente. É um dos desafios, uma das dificuldades que nós temos para o próximo ano e talvez os outros vindouros, porque de facto o preço da habitação tem evoluído muitíssimo, a procura tem sido muito grande e muitas pessoas que tradicionalmente moram aqui, são moradores cá e gostam do sítio onde moram, acabam por, quando têm o preço da renda aumentado muito, acabam por não conseguir pagar esses valores. E, de facto, têm-nos chegado essas queixas, também pela atratividade do nosso território, como é óbvio, não é? Isso tem esse revés. Acabamos por ter estas dificuldades e acabamos por ter que, de alguma forma, procurar apoios para a habitação, juntamente com outras instituições, com o município, etc. De facto, é uma das dificuldades que nesta altura a nossa população apresenta e com mais, cada vez com mais acutilância. De facto, não é fácil morar na nossa freguesia devido aos preços da habitação, sobretudo na parte das rendas. Quem não tem casa própria tem muito este problema e
para
de facto...
o Executivo também é difícil controlar esta situação, não é? Como é que se responde? Era isso que há pouco referia, em articulação com outras instituições, procurar aqui ajudas que permitam a estas famílias e muitas vezes, se calhar, idosos que vivem sozinhos, ter uma outra resposta fora desta união de freguesias?
Tentamos não procurar respostas fora, tentamos procurar respostas dentro, juntamente com outras instituições, nomeadamente a Braga Bit, para que seja possível aos cidadãos pagarem a renda que lhes... a renda de mercado, não é? Isto é uma questão de mercado, de oferta e da procura. Há algumas situações que podem minorar este efeito e pensamos ter sido feito esse caminho, embora é difícil contrariar, porque de facto a atratividade do território, sobretudo destes espaços mais centrais, tem sido muito elevada e tem sido muito, muito procurado por imigrantes que procuram melhores destinos. Como sabemos, a nossa cidade tem crescido em termos de população e procuram estar num sítio mais central possível para ter acesso às melhores oportunidades de mercado, etc. E isso, de facto, condiciona, pelo lado da procura, nós não temos mais oferta, não temos mais espaço urbanizável, penso eu, ou muito pouco teremos nesse sentido e, portanto, o resultado é uma subida, uma escalada de preços das rendas, metro quadrado de habitação, quer seja por arrendamento ou mesmo por aquisição de casa. E, de facto, tem havido muito investimento estrangeiro nesta perspectiva, na aquisição de habitações e, de facto, tem pulado bastante o preço.
O presidente da Junta de São Vicente falava até precisamente pelo fator repetitivo deste tipo de pedidos de auxílio que chegam à Junta de Freguesia, criar até uma resposta jurídica no sentido de auxiliar estas populações. Ainda não sentiu necessidade de o fazer? Tem conseguido contornar estas dificuldades sem que esse apoio seja necessário para fazer aqui esta articulação com estas pessoas?
Nós procuramos dar todo o tipo de apoio que seja necessário e que nos procurem, principalmente quem tem mais dificuldades, é esse o nosso foco, mais dificuldades em ter esses apoios, quer seja jurídico, quer seja em termos institucionais de preenchimento de documentação, sobretudo para pessoas com alguma idade e alguma dificuldade em termos da literacia digital. Nós também temos feito esse caminho, mas obviamente que os nossos serviços estão abertos a ajudar nestas, em todas estas situações. Se nos pedirem apoio nesta questão mais específica, nós também temos mecanismos para o ativar e para fornecer esse apoio à população. Nós queremos, na medida do possível, sendo uma comunidade de proximidade, sendo um serviço de proximidade, nós queremos disponibilizar todo o apoio que as pessoas necessitem, ora, por via da fatura da eletricidade, ou por via do pagamento das rendas, ou pela dificuldade em ter acesso aos serviços de saúde, ou pela dificuldade em ter acesso à educação, de qualquer das formas, nós tentamos sempre ser o veículo que permite chegar ao resultado final, embora sabemos que as nossas competências são limitadas, mas de facto podemos interceder juntamente da população, juntamente das instituições competentes para o efeito.
É uma união de freguesias que acaba por ser uma resposta de primeira linha. Uhum. Ainda naquilo que compete aos serviços que estão instalados no PELAD, são já vários serviços neste momento ativos?
Sim, temos vários serviços instalados, primeiramente o nosso serviço de apoio à comunidade, serviço de proximidade, temos também um GIP, um gabinete de inserção profissional que permite para a nossa população e para quem estiver interessado em usufruir, quer relativamente à formação, quer em questões de empreendedorismo, temos lá todas as respostas e procuramos até novos complementos. Temos temporariamente algumas situações de apoio para preenchimento de declarações de IRS em pessoas que precisam desse apoio também, ou enviar alguma informação para instituições do Estado, que são cada vez mais digitais, e isto por vezes cria um afastamento muito grande das populações, sobretudo num contexto de freguesia urbana, em que a idade média tem avançado. Não temos conseguido captar casais jovens também por causa daquela questão que falamos das rendas, etc. Mas procuramos de facto estar na primeira linha das respostas daquilo que a nossa comunidade necessita.
Uhum. Ainda nesta dimensão, há algum gabinete que gostaria de ter ativo e que não é possível por questões de limitação ou, no fundo, neste momento, a forma como a equipa está composta permite responder àquilo que são as necessidades mais prementes?
Temos alguns sonhos, quer no que diz respeito a um serviço até mais efetivo de apoio às competências digitais dos cidadãos da nossa comunidade sénior, e temos lançado alguns desafios também às associações da freguesia. Temos também tido um pedido de algumas associações e coletividades da freguesia em competências digitais, mais de imagem, vídeo. Temos também tido alguns pedidos nesse sentido. Nós estamos a trabalhar nessas respostas, gostaríamos de dar essas respostas. Foram pedidos que surgiram no dia do associativismo São Lázaro e São João de Soto, e portanto era uma das respostas que, logo que seja possível, também gostaríamos de ativar para a nossa comunidade agora nesta perspectiva do associativismo e com as dificuldades que o Covid causou, também os danos causados nas associações e coletividades por este tempo de paragem, faz parte do nosso leque, do nosso plano também.
Uhum. Ainda há pouco falava aqui, no fundo, da dimensão digital. A União de Freguesias também tem um site renovado que permite aqui uma interação maior com a população.
Sim, temos um site renovado e também procuramos nos canais digitais da freguesia, além do site, o canal do Facebook, do Instagram e também do YouTube. Procuramos divulgar e antecipar tudo o que possam ser constrangimentos e situações que favoreçam a nossa comunidade. Nós temos feito um esforço muito grande nesta parte da comunicação, achamos que isso também é uma situação importante porque de facto, se nós conseguirmos antecipar, provavelmente conseguimos minorar os efeitos negativos. Fizemos esse caminho há muito pouco tempo com as obras da Rua 25 de Abril, portanto, sendo uma obra do município, nós também, tendo excelentes relações com o município, nós solicitamos que fosse comunicado o mais antecipadamente possível também, de modo a minorar os constrangimentos, e penso que isso de alguma forma foi valorizado pela nossa comunidade. E também explicar, de facto, há muitas situações, e porque a vida de cada um é sempre agitada, portanto, se calhar de uma forma digital nós podemos disseminar essa informação, pegando no exemplo da 25 de Abril, explicando também quais são os para que é que foi feita a intervenção na Rua 25 de Abril, que nem toda a... Eu fui passando por lá e apercebi-me que nem toda a gente percebia das vantagens, percebia quais eram as vantagens da intervenção, não é? Essa intervenção feita pelo município, programada já há bastante tempo, vem no âmbito de algumas barreiras à mobilidade, sobretudo para cidadãos com alguma dificuldade de mobilidade, e para pessoas idosas, e de facto nesse sentido foi feita uma intervenção que permitiu uma mobilidade muito mais, digamos, universal. E esse era o principal objetivo, e daí talvez isso não tenha sido comunicado numa primeira fase, talvez as pessoas não ficassem a saber disso atempadamente, e por isso nós fizemos também um pedido de informação, juntamente com o município. Eu penso que foi útil ter-se percebido como é que foi feita, como é que foi, porquê da intervenção e porquê de, inclusivamente, a questão da calçada portuguesa, que gerou alguma polémica.
Exatamente. Acaba por ser uma questão que divide aqui opiniões, ou seja, estamos a fazer uma intervenção que tem as suas vantagens, os seus benefícios, mas que também deixa alguns apontamentos e desilusões por parte de população residente, e não só, porque acaba por ser uma zona da cidade frequentada por quase todos os bracarenses.
Sim, é verdade, é uma zona nobre, digamos assim, e com muita circulação, quer de peões, quer de viaturas, e de facto era necessário fazer ali uma intervenção. Esta opção por retirar a calçada portuguesa e pôr um tipo de piso mais amigo da mobilidade, de facto não é isenta de controvérsias. Eu próprio, em termos visuais, também de facto me chocou um bocadinho numa primeira fase. Foi a opção dos técnicos do município. De facto, sabemos que a calçada portuguesa, além de ter maior manutenção, também quando não tem essa manutenção, de facto, acaba por gerar algumas dificuldades de mobilidade, e não é raro nós termos queixas de situações de pessoas que caíram e que, pronto, e que de facto tiveram algumas dificuldades com a acidentação do passeio, porque de facto é um passeio. É um tipo de piso que exige muita, muita manutenção. Os técnicos foram por essa via, pronto, e isso foi explicado também à população. Se calhar numa primeira fase não foi tão explícito, e daí surgiram algumas questões laterais, e as pessoas também não percebiam porque é que seria essa intervenção, mas penso que acabou por ser mais ou menos bem acolhida, pelo menos pelas indicações que nós temos.
2023 também será um ano muito marcado por obras nesta União de Freguesias, sobretudo relacionadas precisamente com a mobilidade. Estamos a falar de vias, estamos a falar de passeios, ou seja, antecipam-se aqui mais algumas alterações futuras que também importa referir.
Sim, é um grande marco, pensamos nós que será no próximo ano a requalificação da Avenida da Liberdade. E com algumas dificuldades e desafios para os moradores e para toda a gente que lá circula. De facto, é uma grande intervenção a bem da mobilidade, porque de facto há algumas dificuldades nomeadamente para pessoas com mobilidade reduzida passarem de um lado para o outro da rua. De facto, têm que andar muitíssimo para se fazer uma a transição da via, e de facto isso não se compreende numa via de centro de cidade, não é? Não se pretende ali, não se pretende grandes velocidades, o que se pretende ali é mobilidade e sobretudo mobilidade suave, não é? Que é isso que nós pretendemos para as nossas cidades, para o centro das nossas cidades. De facto, temos muitas expectativas, também temos alguns pedidos ao município em termos de informação e de campanhas massivas para que ninguém seja apanhado desprevenido, porque de facto são obras que vão mexer muito com o cotidiano de toda a cidade, não é?
Isto poderá também ter aqui influência naquilo que é o comércio local de proximidade que está junto a estas ruas. Há também algumas preocupações que já chegaram nesse sentido por parte dos lojistas, ou não?
Ainda não, ainda é cedo para essa parte, mas eu penso que surgirão à medida que o projeto se vai desvendando e vai ficando conhecido pela população. Aliás, já foi anunciado pelo município, mas quanto mais se aproxima a data, mais preocupações e justamente, claro, porque de facto dessas dobras vai depender do dia-a-dia de cada um e sobretudo em tempo de obra isso vai ser difícil. Vai ser um desafio.
Olhando aqui para os próximos anos, de facto, nas freguesias do casco urbano, aqui a União de Freguesias de São José de São Lázaro e São João de Souto será daquelas que terá uma maior intervenção. Falamos no plano urbanístico, falamos na questão até da possibilidade de regeneração dos centros comerciais de primeira geração.
Sim, de facto, nós temos participado desde a primeira hora neste ímpeto, e obviamente é um ímpeto mais à escala do município, de requalificação dos centros de primeira geração. Tem havido algumas atividades, mais de ancorar alguma atividade nestes centros comerciais de primeira geração, porque de facto, para nós como comunidade, preocupa-nos de facto o estado de conservação do edificado, sobretudo algumas preocupações ali para o Centro Comercial Santa Cruz, e temos vindo a conversar com o município e também com os lojistas e com todas as partes interessadas, porque de facto há aqui uma dicotomia. Por um lado, é um espaço pouco usado, pouco valorizado, mas por outro lado muito atrativo em termos imobiliários, e de facto não nos compete a nós intervir nessa área, mas pensamos que seria bom temos tentado facilitar no fundo esta ponte da economia privada, digamos assim, que retira bom potencial daquilo que é um espaço situado no melhor sítio da cidade, no coração da cidade, e muito procurado por capital nacional e estrangeiro, e portanto, de facto, sendo nós uma junta de freguesia, não temos essa missão, como é óbvio, mas no tudo o que nós podemos ajudar e ajudar a minorar os efeitos negativos da degradação dos imóveis, nós temos chamado a atenção, de facto, para o estado do edificado em Santa Cruz, no Centro Comercial Santa Cruz, e preocupa-nos, de facto, este abandono destes espaços no coração da nossa União de Freguesias.
A anunciada recuperação do São Geraldo será fundamental para, provavelmente, revitalizar também este centro comercial de primeira geração, localizado mesmo ali ao lado?
Sim, eu penso que é essencial de per si, portanto, são dois processos diferentes, embora estamos situados aqui no quarteirão cultural da cidade, não é? Então, onde temos o Teatro Circo, temos o espaço do São Geraldo, portanto, será o espaço Media Arts daqui da cidade. Mais um bocadinho mais distante também temos o Fórum Altice Braga, e de facto pensamos que tudo isto é um contexto muito favorável para ali também aparecerem novas ofertas à população, que de facto sejam mais, possam servir a população de uma forma mais...
Há quem sinalize precisamente o facto desta avenida não ter provavelmente a ligação que tinha noutros tempos, ou seja, em que esta transição de pessoas de uma ponta para a outra era muito mais frequente, como se vamos em direção ao Parque da Ponte e parece que falta ali algo que permita precisamente este fortalecimento desta ligação. investigação. Acredita que isso vai acontecer agora, proximamente, também com estas recuperações pontuais que se estão a fazer, que haja uma nova vitalidade para esta zona da cidade?
Sim, acredito, sobretudo porque há uma queixa, uma reivindicação muito antiga, da parte mais próxima do Parque da Ponte, que de facto o trajeto não é muito favorável para os peões, não é? Quer a largura dos passeios, quer o tipo de vegetação, não existem ainda vias cicláveis autónomas e, portanto, tudo isso é uma das preocupações, de facto, desta renovação, segundo o município já informou, e, de facto, isso parece-nos muito bem, até porque o nosso bonito Parque da Cidade, o Parque da Ponte, merece outro tipo de trajeto pedonal, outro tipo de cuidado e, de facto, esta ligação entre, digamos, a zona histórica mais nobre e o Parque da Ponte, acho que deve ser o mais bem cuidado possível, não é? E para facilitar a circulação ao parque, para tudo isto ser um ecossistema que, de facto, faz sentido em termos do trânsito pedonal, ciclável, também automóvel, mas, sobretudo, pedonal e ciclável, com meios suaves, achamos que faz todo sentido.
Ainda no que respeita aos edifícios, falava aqui de uma regeneração que está a acontecer de forma constante. Há ainda algumas zonas desta União de Freguesias que exigem maior atenção e que acredita que por parte das entidades privadas haja aqui esta determinação em revitalizar alguns edifícios que estão numa situação menos mais vulnerável e menos positiva, do ponto de vista também visual, claro.
Há algumas zonas que, de facto, têm um potencial incrível e que precisam daqui de uns facilitadores para o mercado, digamos, ver isto de uma forma diferente. E para nós também podemos preservar o nosso património. Falo, por exemplo, da zona dos Moinhos, da zona dos Galos, que tem um potencial turístico, habitacional incrível, que de facto já é uma zona bonita, mas que ainda precisa de algum caminho. E nós temos chamado a atenção o município também está preocupado com isso, e de facto temos feito um caminho conjunto nesta perspectiva de melhorar esta atratividade. Já tem a via ciclável, de facto, com muitas vantagens, já tem muita gente a circular por ali, e bem, que de facto gosta daquilo que vê, mas também vê alguns edifícios que ainda não estão cuidados, e pensamos que, se for feito assim um esforço conjunto, a tendência é para ir recuperando aos poucos este património e devolvendo à comunidade também aquilo que alguns segredos que lá estão quase escondidos e que nós tentamos também trazer à luz do dia, nomeadamente através do nosso canal de YouTube. Nós temos esta missão no nosso património material e imaterial, de facto, chamar a atenção para isto. E temos, mal haja também essa possibilidade, porque são recursos caros nesta parte de mais de imagem e vídeo, mas mal haja a possibilidade disso, nós gostamos de chamar a atenção para alguns locais históricos, nomeadamente uma zona da freguesia que muita gente fala, das Latinhas, o bairro operário do Carandá também, portanto, promover talvez percursos pedestres ali na zona do Rio Oeste. Portanto, há muito, muito por fazer nesta dimensão de chamar a atenção da nossa cultura, do nosso património histórico, não só edificado, mas também imaterial.
Vamos voltar ainda ao tema das infraestruturas, mas antes disso, que falávamos aqui do património também, olhando para a área do associativismo, é rica também nesta União de Freguesias. Há pouco falava em diversas dimensões que a própria União de Freguesias se foi substituindo de certa forma e agora está a recuar para deixar espaço. Esta dimensão do associativismo ligado também à cultura tem tido espaço na União de Freguesias, ou seja, naquilo que é o vosso programa também mais para o lado, virado para a parte cultural, há esta preocupação em valorizar aquilo que é da terra.
Sim, claro que sim. E de facto nós temos tentado fazer isso através da... As associações e coletividades têm uma dinâmica própria, obviamente, em algumas situações até nem precisam da junta para isso, mas de facto há sinergias que se podem ativar, no fundo, para que consigam chegar aos seus objetivos de forma mais rápida. E tem sido muito bom este percurso. Nós, ano passado, fizemos o dia, o dia do associativismo, São Lázaro e São João de Soto, e de facto percebemos que conseguimos arranjar aqui pontos, sinergias, conseguimos cobrir áreas que, ou se calhar misturar áreas que até aqui eram vistas de forma estanque por cada uma das instituições, e de facto isso foi muito, muito produtivo. Daí falamos um bocadinho também sobre a questão do apoio às coletividades. Temos um novo regulamento, pronto, com candidaturas. No fundo, tentamos que as coletividades se esforcem um bocadinho nesta perspectiva de maximizar o output para as comunidades, e tentamos que a nossa comunidade seja o melhor servida. Nós temos instituições muito, muito ricas na freguesia que cobrem serviços onde nós não podemos nem conseguimos chegar, e de facto isso é para nós um património inestimável, porque de facto oferece cultura, oferece serviços sociais, oferece apoio, oferece mesmo serviços de mercado, oferece desporto, oferece tempos livres, oferece atividades ao ar livre, oferece atividades lúdicas para os nossos jovens, para os séniores. De facto, não nos podemos queixar em termos deste património. É um privilégio estar aqui no sítio onde há tanto movimento associativo e tão, tão rico.
Neste movimento associativo há também aqui muitas associações mais viradas para a cultura, com certeza. Também encara com alguma tristeza o anúncio da próxima capital europeia da cultura. Não conseguiu, não é Braga, será Évora, mas considera que fica um legado para o futuro, também aqui de forma particular nesta União de Freguesias?
Sim, penso que é inequívoco a ligação, todo este esforço que foi feito, e toda esta, isto não é esforço perdido. Penso que já ganhamos esta batalha, apesar de não sermos a capital europeia da cultura, mas de facto já fomos, de alguma forma, já avançamos bastante relativamente àquilo que nós tínhamos, só por este ímpeto. Nós temos tido o privilégio de, na União de Freguesias, acolher até a equipa que durante este processo de candidatura, e de facto temos acompanhado um esforço muito positivo que já não deixa indiferente ninguém. Portanto, já não é exatamente, não é igual ao que estava, já estamos muito mais à frente, e de facto queria deixar aqui também uma palavra de agradecimento ao município por ter encetado esta empreitada, e todos os colaboradores, de facto, muito, muitos voluntários que se aderiram a esta iniciativa, que de facto deixou a nossa cidade, a nossa freguesia, muito melhor. E, portanto, acho que só temos de estar agradecidos por este impulso.
Recordo os nossos ouvintes que estamos à conversa com Miguel Pires, presidente da União de Freguesias de São José de São Lázaro e São João de Soto. Miguel Pires, uma das questões que é sempre muito falada nos últimos anos está relacionada com a descentralização de competências. No caso das freguesias do casco urbano, aquilo que é a sua ação está muito mais limitada, ainda aqui com a possibilidade de algumas competências passarem, entretanto, para estas juntas de freguesia. O que é que era, na sua opinião, importante que estivesse na sua alçada e que permitisse uma resposta mais célere e eficaz, e que não exigisse um caminho tão sinuoso até à clarificação da resposta?
Há algumas competências que de facto são centralizadas, e pronto, parece-nos que será razoável que assim seja, nomeadamente a questão dos espaços verdes, etc. Se de facto são espaços pensados numa escala de concelho, e pronto, isso fará todo sentido. Outras delegações de competências, nomeadamente na parte da educação, por exemplo, a conservação de espaços, e de facto parece-nos mais razoável que seja por aqui, e vamos prosseguir seguindo esse caminho, tem havido esta disponibilidade e possibilidade, e de facto, quanto mais próximos das populações estamos, mais conseguimos otimizar os recursos que nós temos nesta perspectiva. Ainda bem que nós percebemos isso, o município também percebeu isso, a nível nacional também se tem debatido muito estas questões, e de facto há situações em que nós conseguimos otimizar estes recursos, e de facto com tempos recorde relativamente àquilo que o município e o Poder Central poderiam fazer, não é? Portanto, achamos que nestas situações em que toda a gente ganha, de facto faz sentido nós estarmos, como estamos mais próximos das populações, também termos este recurso, estas capacidades de resolver as dificuldades dos cidadãos.
Muito bem. Miguel, estamos a terminar o ano 2022, já se começa obviamente a preparar aquilo que será a atividade no ano 2023. Há muitas mudanças face ao ano anterior previstas?
Eu penso que o caminho é muito, muito este que foi lançado e que já tinha vindo a ser lançado, trilhado pelos executivos anteriores, de facto sempre numa procura de maior serviço, de maior comodidade para os cidadãos, quer em termos internos, de fornecimento de novos serviços, novas respostas online e presencial. Portanto, há cidadãos que de facto procuram, porque têm menos tempo e o tempo é mais absorvido, de facto procuram respostas mais online, e nós também temos alguns desafios para fazer neste ano, como também para aqueles cidadãos que nos procuram de outras respostas e que não têm esta faculdade do online, nós gostávamos de ter ainda mais oferta, nem que seja para levar esta oferta depois aos canais que sejam necessários. Temos também alguns projetos em curso, nomeadamente na parte do ambiente, cidadania e participação, ecofreguesias, participação na limpeza do Rio Oeste, que este ano fizemos pela primeira vez e de facto correu muito bem. Ações de sensibilização para a reutilização, reciclagem e redução de consumos. Ambicionamos também ter um plano de sustentabilidade à nossa medida, digamos assim, e valorizar o nosso património natural com alguns especialistas. Valorizar no sentido de dar a conhecer, não é? Também a nível das comemorações, este ano nós comemoramos o aniversário da paróquia e freguesia de São José de São Lázaro. Este ano pretendemos celebrar o aniversário da freguesia de São João de Souto, que é bastante mais antiga. Também temos aqui o cinquentenário do 25 de Abril, e de facto isto também nos implica a nós como freguesia. Valorizar cada vez mais aqui as nossas festas de São João e estar na primeira linha do apoio. Em termos de apoio à nossa comunidade, de facto, mais no serviço de comunidade educativa, em princípio teremos aqui novas delegações de competências, de médias reparações no primeiro ciclo. Queremos muito estar mais próximo da nossa comunidade e temos vindo a fazer as conversas de bairro com com representantes, facilitadores de cada um dos locais da nossa União de Freguesias. Dinamizar associações de moradores, temos tentado desafiar algumas associações de moradores para projetos mais inclusivos, gostávamos também de facilitar e comunicar o apoio e serviço à nossa comunidade mais experiente através de projetos e instituições novas e já existentes, portanto a nossa comunidade sénior, promover a intergeracionalidade, antecipar e comunicar com antecedência potenciais constrangimentos, aquilo que falávamos há pouco. Também temos aqui a ambição de melhorar em termos de segurança, temos uma colaboração muito próxima com os agentes de segurança e de facto queremos continuar nessa senda. Também gostaríamos de também temos alguns desafios para o próximo ano. Falou muito bem das obras na Rua Sá de Miranda, a continuação das que estão em curso, na Avenida da Liberdade, que vão ser obras de elevada monta. continuar a desafiar o movimento associativo, o rico movimento associativo da nossa freguesia, a melhoria das condições habitacionais no bairro Nogueira da Silva e complexo habitacional de Picoto também é uma nossa prioridade, juntamente com as entidades competentes, como é óbvio, valorizar e limpar o Rio Oeste, temos esta dificuldade do aumento do preço das habitações e sobretudo das rendas que falamos, que também é um desafio para nós e também estamos a tentar juntamente com as autoridades, e o município já lançou respostas para isto, mas muitas vezes não chega aos cidadãos e portanto nós queremos fazer esta aproximação, fomentar a integração de cidadãos imigrantes e o combate à exclusão. Temos alguns projetos muito específicos para isso e de facto temos aqui muitos, muitos desafios e muito para develar aqui na nossa União de Freguesias e muita energia positiva para debitar, digamos assim.
Miguel, muito obrigada. Foi então a entrevista com o Presidente da União de Freguesias de São José de São Lázaro e São João do Soto no programa Campos Verbal desta semana, que pode, a partir de agora, ser ouvido em podcast em rumo.pt. Já sabe, regressamos na próxima semana com mais um convidado. Tenham uma boa noite.